Olá! Está começando mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes.
Olá, pessoal, tudo bom?
Para iniciarmos a análise do terceiro episódio de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, da HBO e HBO Max. Episódio, ele começa com a Triarquia ali nos degraus e nós nos deparamos com o Kragas Dahar pregando um soldado, Esterose, ali um pedaço de madeira e jogando os caranguejos em cima dele e tal, até que chega o Daemon e o Caraxes no local e os soldados da Triarquia começam a correr, a gritar. E eles vão todos se esconder em uma caverna. Aí o Daemon, ele desce com o Caraxes ali no chão. Inclusive, tem uma cena que foi muito engraçada, porque aquele soldado que tinha sido pregado pelo Kragas, quando ele enxerga o Daemon com o Caraxes, ele fica todo animado e chama por Daemon, meu príncipe, me salve. Aí o Caraxes desce em cima do soldado e ele acaba morrendo esmagado pelo dragão. É, a gente ri com respeito, mas foi um momento bem, para muita gente, de uma distração ali do negócio, porque foi engraçado de certa forma. O Daemon, ele começa a chamar pelo Kragas, pede para ele aparecer, para ir ali, para eles lutarem juntos e resolverem ali a situação. Até que os soldados da Triarquia, eles começam a atirar várias flechas na direção do dragão e do príncipe. E o Daemon, ele é atingido no ombro. E essa parte é uma coisa que eu achei muito legal e eu tô adorando a série mostrar isso, que é a ligação de dragão com o seu montador. Porque nessa cena, quando o Daemon ele é atingido pela flecha no ombro, no mesmo momento o Caraxes ele grita, né, ele mostra ali que ele sentiu a mesma dor que o Daemon. E isso está sendo realmente muito legal de acompanhar.
É, essa parte foi legal mesmo, né? Mostra um cuidado, né, assim, dos roteiristas, das pessoas envolvidas, em demonstrar essa relação entre o montador e o dragão. Então, ele ali reagindo, né, conforme a dor do Daemon. Foi legal de assistir.
Sim, é um ponto bem positivo aí, a gente gosta bastante de ter ali na tela essa ligação, que é muito legal mesmo de tá sendo mostrado isso, né? É, e essa parte ali desse comecinho aí, ela é bem rápida para mostrar que tá acontecendo ali um embate nos degraus contra a Triarquia. E não tem mesmo muito mais o que comentar. Então, seguindo depois dessa cena, a gente tem um banquete com muita comida, né, bastante opulência. E a gente vê que o Viserys está junto com outras pessoas. E eles estão comemorando o segundo dia do nome de Aegon, que é ali o filhinho do Viserys com a Alicent. Os nobres que estão ali, eles vão fazer uma caçada na Mata de Rei, para essa grande comemoração aí é o príncipe que veio ao mundo. E nesse mesmo momento a gente tem o Otto Hightower e o seu irmão tendo uma conversa sobre o príncipe Aegon ser nomeado herdeiro. O Otto, ele diz que não tem tanta certeza de que o rei irá mudar de sucessão, mas o irmão dele diz que então essa é uma função ali que o irmão vai ter de tentar fazer o rei mudar nessa opinião, né? E aqui eu já acho bem legal que a gente vê como tá começando a ter essa conspiração, esse desejo de algumas pessoas, principalmente desse lado dos Hightowers, de colocar o príncipe Aegon no trono de ferro, ao invés da Rhaenyra.
É, né? E nesse momento aqui a gente vê que o Otto, ele tá sendo o grande articulador dessa conspiração, né? Ele tá sendo. O Otto, ele é realmente, nos livros, né, retratado como uma pessoa ambiciosa, né? E a gente vê, assim, que ele tá sendo o grande ali, o principal responsável por tentar mexer os pauzinhos. Para fazer ali o Aegon, né? Já começar a plantar sementinhas para o Aegon vir a ser o herdeiro do trono. Mas uma coisa que eu gostei aqui nesse momento, que na verdade eu estou achando interessante desde o segundo episódio, é a passagem de tempo, né? Eu acho que eles estão fazendo isso muito bem. A gente percebe aqui que passou 2 anos, né? Se passaram 2 anos desde que
Sim.
o Aegon Viserys e a Alicent se casaram. Eu acho que essa passagem de tempo, assim, para mostrar os acontecimentos, né, desenvolver os personagens, eu acho que eles estão tendo bastante calma para desenvolver os diálogos, para desenvolver as personalidades. Eu acho que para mim até aqui está sendo um grande ponto alto da série até o momento.
Sim. É bem pontuado isso, porque a Dança dos Dragões, ela é um momento bem complicado, né? Até chegar nesse momento, ele é bem complexo, porque não é uma coisa que simplesmente aconteceu da noite para o dia. Tem toda uma construção, tem todo um tempo, e bem grande, inclusive, até chegar no estouro da Guerra Civil. Então, realmente, a gente começa lá com o Conselho de 101, com o J. Harris primeiro, né, onde se abriu o precedente de ferro e tudo, que a gente está vendo as sementes serem implantadas e crescendo. Então, realmente, eles estão tendo esse cuidado e está sendo bem construído aí nesse ponto, realmente.
Sim.
E aí, tá ali todo mundo, né, em volta do Viserys e do Aegon, e nesse momento chega o Tyrion Lannister. Ele traz notícias dos degraus e ainda diz que o assunto é urgente. Mas o Viserys, ele tá ali envolto com as pessoas e todo alegre com o filho, começa a dizer que não quer saber do assunto, não naquele dia em particular, que é o aniversário aí do príncipe. Inclusive, enquanto as pessoas estão ali, eles começam a ir atrás do rei, porque eles querem falar sobre a situação dos degraus, e o Viserys começa a perguntar para todo mundo onde estava a Rhaenyra, porque ninguém encontrava onde é que ela estava ali, estava todo mundo reunido e a princesa não estava. E o Tyrion, ele segue falando da guerra nos degraus e que se o Viserys quisesse intervir, o momento era aquele. E aí entra o Otto e ele diz que o Corlys e o Daemon iniciaram essa guerra sem a permissão da coroa e que se o rei agisse, isso faria a coroa parecer fraca. É até interessante de ver como O Otto, ele meio que já mostra esse desprezo que ele tem pelo Corlys e pelo Daemon, né?
E também essa cena e o episódio como um todo mostra como o Viserys, ele, apesar assim dele aqui na série tá com algumas coisas que eu não curti muito, mas o Viserys, ele, apesar dele ter algumas convicções, né, ele é um personagem, pelo menos no livro, que é bastante teimoso. Quando ele cisma com alguma coisa, ele vai até o fim. Ele era um rei que ele era muito facilmente influenciado pelos seus conselheiros, né? E eu acho que o episódio mostrou muito bem isso, né? Tipo, um fala uma coisa, ele vai, tudo bem. Aí o outro fala outra coisa, ele vai lá e recua, né? Em algumas coisas, assim, como a gente vê mais para frente que ele vai acabar mandando uma carta pro irmão dele e tal. Mas porque pessoas foram lá e influenciaram ele a fazer isso. Então, isso está sendo outro ponto positivo, da construção desse personagem, apesar dos pesares. Eu tenho críticas, mas eu acho que essa coisa de mostrar que ele é meio bananão, eu acho que isso está funcionando bem.
Porque no geral o Viserys não era um rei ruim, mas isso também contribui muito porque ele pegou o reino muito próspero, num momento de paz. Então, assim, a principal função do Viserys era manter o reino do jeito que ele recebeu. E olhando por esse lado, eu acho que ele se saiu bem, porque é no reinado dele que o Westeros, né, é considerado o apogeu da casa Targaryen no reino, né, do poder da casa ali em Westeros. Então, assim, no geral, ele não era um rei ruim. Mas a situação do reino contribui para ele não ser, né, não ser um péssimo monarca. Mas ao mesmo tempo a gente vê que sim, ele era muito influenciável, né, inclusive porque ele era um rei que não gostava de discórdia. Então, ele sempre queria deixar as coisas meio de lado, não se envolver muito, porque ele queria paz. Então, sei lá, essa partezinha até dele querer ficar ali só nas comemorações de ter banquetes, né, é legal, porque são coisas que o Viserys, ele realmente tem no livro, mas essas partezinhas assim, elas são ok, né? E o Viserys, ele tava ali toda hora se tava a Rhaenyra, ele até pergunta pro Sir Criston Cole onde é que ela tava. E aí a gente acaba vendo que a princesa tava lá no Bosque Sagrado da Fortaleza Vermelha. Ela tá lendo um livro e tem um bardo cantando ali uma música para ela. E a Rhaenyra ali deu uma de repetir a música como se fosse no Spotify, né? Porque o bardo até pergunta, a princesa não quer ouvir outra coisa? Ela não, toca, continua tocando aí a mesma música. E nesse mesmo momento chega a Alicent, a gente vê que ela tá. E na mesma hora o bardo ele para de tocar. A Rhaenyra não vê que a Alicent está ali e até ordena que o bardo continue a tocar a música. E meio coitado do bardo, porque ele ficou meio que sem saber o que fazer. E aí, agora, rainha, a Alicent, ela chama a atenção da princesa e começa a dizer que estão chamando ela no pátio externo, porque eles vão ir fazer a caçada e ela tem que ir junto. E aí a Rainira ela diz que prefere ficar ali lendo o seu livro. Aí a Alicent ela ordena que o bardo saia do bosque e fica ali no embate entre a rainha e a princesa, que uma fala para o bardo sair e a princesa diz para ele ficar, mas no fim, obviamente, ele acaba obedecendo a ordem da Alicent, que é a rainha, e ele vai embora do local. Aí, A Alicent diz que o Viserys quer que todos estejam juntos para a caçada. E a gente vê claramente que a Rhaenyra ela tá revoltada com a situação, porque ela não tá nada feliz. Mas ela acaba se levantando e vai embora. Mas aqui meio que já deu para ver um embatezinho entre rainha e princesa. Né? A gente tem que ver como isso vai ser construído mais para frente, mas se eles seguirem mais ou menos como está aí no livro, a gente vai, cada episódio, ver mais embate entre as duas.
São os primeiros atritos ali entre as duas, né? A gente viu lá no final do segundo episódio a expressão de decepção e surpresa da Rhaenyra quando o Viserys anunciou, né, a Alicent como sua futura esposa. E a relação delas, a gente percebe nesse episódio que deu uma esfriada, né? Tipo assim, a gente não vê mais elas juntos, assim, a não ser que seja extremamente necessário. O programa, ele tá fazendo uma coisa que não tem muito nos livros, que é tirar a Rhaenyra da sua zona de conforto, né? A gente já cansou de falar aqui que a Rhaenyra, ela teve aí um momento de como herdeira, até onde a gente sabe que foi confortável para ela. Ela não era praticamente contestada, não tinha nenhuma ameaça diretamente à sua sucessão, assim, nada muito assintoso, né? Mas a série, ela cada vez mais tira a personagem da sua zona de conforto, né? E a gente entende ali que não é só a presença da Alicent, né? O fato da Alicent ser rainha e tá até um degrau nesse momento acima dela. Mas o próprio Aegon, né, meio que fica até um certo ponto como algo amargo para a personagem nesse episódio, especialmente em relação à atenção, né? A
Sim.
gente vê que o Aegon é totalmente paparicado ali, todo mundo paparicando ele, né, quando ele aparece, um monte de gente cercando, né, e ela assim isolada.
Tadinha. Mas é aquela coisa, porque toda vez que a Alicent tinha um novo filho do rei, o reino se alegrava que vinha um novo príncipe, uma nova princesa, o reino estava feliz. Mas a Rhaenyra, ela continuava sendo a grande atenção de todo mundo, justamente porque ela era a futura rainha do reino. Então, assim, é uma coisa que eu não acho legal da série estar fazendo isso, porque parece que é muito jogado o negócio de que, embora ela vá ser a futura governante do reino, parece que todo mundo deixa ela de lado, sabe? É uma coisinha que eu, pelo menos, não gosto, não acho nada interessante isso, mas vamos ver como é que, que isso vai influenciar no futuro. E aí, a Rhaenyra, ela acaba sendo meio que obrigada a ir junto nessa caçada. E a gente vê na carruagem, tá saindo já da capital, e lá dentro tá o Viserys, o Aegon, a Alicent e a Rhaenyra. Né? O Viserys, ele tá muito feliz e tá ali paparicando o Aegon, né? E ele diz que, né, a família tá ali toda junto, eles estão saindo para celebrar e se aventurar. E aí acontece meio que uma conversa, quase que uma discussão ali entre o Viserys e a Rhaenyra, e ele comenta que em breve é ela que vai estar com seu próprio filho nos braços. A Alicent até diz que não é tão ruim estar grávida, né? Mas a gente vê que a Rhaenyra, ela não fica nada feliz quando puxam esse assunto para ela de ter o seu próprio filho nos braços e tal. E aí o Viserys, ele também convida a filha para ir junto com ele na caçada. Ela se recusa e ainda diz que os javalis choram como crianças quando estão sendo mortos. E é esse momento na carruagem, ele tem ali meio que nessa sensação de intriga entre eles, porque o Viserys mesmo, ele diz para Rhaenyra que ela tem obrigações, e ela responde que é lembrada disso toda hora. E aí o Viserys responde que ela não precisaria ser lembrada se as cumprisse. E então ela responde que ninguém se importava com ela. Então, esse momento na carruagem foi ali, a gente vê bem isso, que o Viserys está todo feliz e a Rhaenyra ela tá bem deixada de lado mesmo.
E a gente sente que é por causa ali da novidade que é o irmãozinho dela. Inclusive, a gente não vê uma interação entre ela e o Aegon no episódio, né? O Baby Aegon. A gente não vê uma interação entre eles, né? E é isso, né? A série tá tirando ela da zona de conforto dela. Não sei até onde isso vai ser positivo ou não. Né, a Rhaenyra é a deleite do reino, né? Ela sempre foi a sensação aonde ela ia, sempre ofuscou os irmãos, né? Mesmo os filhos da Alicent com o rei, né? E a série meio que deu ali, né, uma ênfase muito grande nesse bebê, né? E mais uma vez, a Rhaenyra, desde o início, ela é como se ela caminhasse numa corda bamba, né? E como se sua a sua reivindicação, seu direito ao trono, todo episódio ele está sendo posto em xeque, né? Cada episódio tem um desafio. Nesse foi o irmão dela aí, o Aegon, Baby Aegon.
Sim. Inclusive, muito bonitinho, Baby Eagle.
Muito bonitinho, né?
Bonitinho agora. Aí eles, essa carruagem com a família real, ela chega ali no local da caçada, na Mata de Rei, e a gente vê que as várias pessoas estão ali e eles aplaudem a chegada deles. O Viserys, sai o Aegon, sai a Alicent, e o irmão do Otto, ele tá ali no meio da multidão e grita: "Salve Aegon, o bebê conquistador, o segundo de seu nome. Viva a sua graça pelo seu segundo dia do nome." Ele tá ali completamente empolgado. E
Fazendo
enquanto
já a politicagem já, né? Fazendo a lavagem nas pessoas.
exatamente. E aí tá aquela multidão ali em volta deles. Ah, o Viserys pega o Aegon, levanta ele. Enquanto isso, a Rhaenyra ela tá ali dentro da carruagem, sozinha. E triste, completamente triste, a pobre.
E tem uma conversa entre algumas ladies, a Alicent está ali com elas até, e elas estão comentando sobre a Lady Joana ter sido raptada nos degraus. E isso eu achei legal, porque realmente aconteceu nos livros,
Também achei legal.
que era um problema que acontecia, porque embora o grande incômodo ali nos degraus ser por causa dos pedágios, também tinha essa questão de que, principalmente os licênios, eles começaram a pedir, além do dinheiro, eles começavam a pedir, às vezes, mulheres, meninas e meninos para servirem a eles. E muitas delas eram levadas para as casas de prazeres. Então, eu achei isso bem legal mesmo deles terem colocado. Nesse mesmo momento que as ladies estão ali conversando, a gente se depara com Larry, que é aí um personagem que vai causar muito no futuro, né? Ele aparece, diz que os deuses não fizeram para as caçadas e mostra o seu pé torto. Aí ele pergunta se pode se juntar a elas, e elas dizem que sim. Ele acaba ali, senta com todas elas e fica escutando ali a conversa. E aí as ladies, elas estão falando sobre essa situação nos degraus, e uma delas vê que a Rhaenyra tá passando por ali, chama meio que a princesa e pergunta se ela poderia explicar melhor o que acontecia nos degraus. E aí a Rhaenyra, ela responde que nunca foi para lá. E nesse mesmo momento, uma das ladies diz que o Daemon era a mente por trás dessa guerra. E a Rhaenyra responde que não vê o Tyrion há um bom tempo. Né? Só que aí, essa lady, ela passou muito que não estava feliz ali com a princesa. E ela inclusive joga que na cara da Rhaenyra que ela substituiu o Daemon como herdeiro. Né? E nesse ela defende a princesa. Ela diz que o Daemon fez as próprias escolhas e que a Rhaenyra era a mais adequada para ocupar o cargo. E aí a Lady Redwine, ela diz que o Daemon fez uma bagunça e que o rei deveria agir para acabar com a triarquia de vez. Ao qual a Rhaenyra responde que a coroa não está em guerra, mas essa lady, ela insiste que a coroa está em guerra, né? Porque o Daemon está lá, então a coroa está envolvida nisso. E a Rhaenyra, com uma língua de chicote, ela ainda responde para a Lady Redwine. No que ela estava contribuindo para o reino, se era só comendo bolinhos, né? Então, né? E a Lady Edwine com um pug no colo ainda.
Veio direto de Iti esse pug.
Mas essa conversinha ali entre as ladies também foi bem interessante de ver. Até para a gente perceber que as pessoas sabem o que acontece em tudo que é lugar do reino, né? Então, inclusive, foi bem legal de a gente se deparar com o Larys Strong. Então, foi uma cena bem ok. E depois disso, a gente tem a Rhaenyra, ela começa a andar pelo acampamento. E ela acaba se encontrando com o Jason Lannister. Eles começam ali, tem uma conversa, e ele tá dando em cima da princesa. Ele até fala que poderia construir um fosso de dragão lá em Rochedo Caster. A Rhaenyra até pergunta: mas por que que você quer montar um fosso de dragão lá? E aí eles têm ali uma conversinha bem boba. Ela percebe qual é a intenção do Jason e vai embora. E aí ela não gosta daquilo, ela volta para a tenda e vai falar com o pai. Ela confronta ele e pergunta se é aquilo que ela é para ele. Ela até diz: um prêmio para ofertar as melhores casas? E aí o Viserys diz que a Rhaenyra já está na idade. E que tem tempos que ele está recebendo de todos os lugares do reino propostas de senhores para se casarem com ela. Ele até tenta conversar com a filha sobre isso, mas ela insiste, dizendo que não quer se casar. E aí o Viserys ele acaba gritando com a Rhaenyra, dizendo: nem eu posso sobrepor nossas tradições e obrigações, Rhaenyra. Então, nessa cena. O que eu achei muito legal foi o Viserys dizer que ele estava recebendo de todos os lugares do reino propostas para se casarem com a Rhaenyra, porque isso realmente acontece no livro, porque quando a Rhaenyra ela é nomeada herdeira, basicamente todo mundo do reino tentava empurrar os seus herdeiros, não todos, né, os herdeiros, mas os seus filhos, para tentarem se casar com a Rhaenyra, porque ela estava ali na posição de que seria a futura governante de Westeros. Então todo mundo queria ficar ali ao lado dela até tentar ser algo mais. Então, nessa conversa eu achei legal eles terem colocado isso.
Mas essa, a conversa dela com o Jason Lannister, ele falando que ia construir, né, um negócio lá para um fosso, né, para o dragão dela, que Castle Rock era um local confortável, É como eu senti muito que tem esse teor também do episódio de que o direito dela ao trono tá ameaçado, porque em nenhum momento ele se direciona a ela como se ela fosse ser a rainha,
É.
né? Mas como se aquilo que ele estivesse oferecendo para ela fosse um plano B, porque agora o rei tem o seu herdeiro masculino. E eu senti que na cena, inclusive, é isso que irrita ela também quando ela tá conversando com ele. Porque ele meio que trata ela como se eles fossem casar e ela só se tornaria Lady de Castle Rock, sendo que ela é muito mais, né? E se ela fosse rainha, nem em Castle Rock ela poderia ficar, ela teria que ficar na Fortaleza Vermelha, né? Então.
Sim, realmente. Eu, nessa parte, também meio que entendi uma jogada de roteiro até para mostrar isso, de que os Lannisters, eles nunca foram tão favoráveis à Rhaenyra ser a futura rainha, porque na Dança dos Dragões, os Lannisters, eles acabam indo para o lado do Aegon. Então, tem isso que tu disse, de ele não estar tá enxergando a Rhaenyra como a futura monarca de Westeros, mas quem sabe talvez foi também uma jogada do roteiro para já deixar claro aí que eles nunca foram muito com o papel dela. Então.
É, tanto que mais pra frente tem, a gente vai falar, tem um confronto, né, entre o Viserys, acho que o Tyrande Lannister, não é isso?
Sim.
Então, que é justamente isso, né, que eles falam que seria uma honra receber ela lá em Castle Rock, né, como uma recompensa pela perda do posto, tipo. Então, assim, eles estão tratando os próprios lordes. Estão tratando toda essa questão como se fosse algo que, tipo, já era. Agora o rei tem um herdeiro masculino, então ela vai ser descartada.
Sim. Sim, porque a Rhaenyra, ela foi nomeada herdeira, os lords se ajoelharam para ela, mas é aquela coisa que a gente até falou em outro podcast, que era só ela, então eles a aceitaram, mas no momento que o rei tem um filho homem, embora as pessoas, a grande maioria, ainda reconhecesse a Rhaenyra como a futura rainha, tinha gente sim que olhava para o Aegon e estava ali esperando que o rei nomeasse ele herdeiro. Porque o Westeros é isso. Eles não são extremistas ao ponto de não aceitar uma mulher governante, sabe? Nunca. Porque eles aceitam. Mas, obviamente, sempre tem alguns que preferem um homem no poder. Então, assim. Tem ali o Aegon, e a gente já vê que tem pessoas que estão ali de olho no príncipe, esperando o momento dele ser nomeado, né, como o futuro rei aí de Westeros, né, mas, sei lá, tem umas partezinhas aí que, principalmente isso das pessoas tentarem se casar com ela, eu acho que isso foi um sinalzinho de que as pessoas queriam porque ela seria a futura rainha do reino. Né, mas também tem isso aí que tu disse, é bem pontuado. E nessa briga que teve ali entre o Viserys e a Rhaenyra, nessa discussão que foi bem calorosa, o Otto, ele aparece, interrompe os dois e avisa que os caçadores reais avistaram um servo branco. E ele ainda joga que isso era um presságio para o príncipe Aegon. O Viserys, a gente vê que ele fica, né, bem interessado nisso, e quando ele olha para o lado, a Rhaenyra não está mais ali. E aí a gente vê que ela saiu da tenda, pegou um cavalo e saiu galopando pelo acampamento. O Sir Criston vê e ele vai atrás dela. E aí eles começam a correr na Mata de Rei, entram, mata dentro. E acaba que o Criston consegue segurar a princesa e os dois param na frente de um rio. Ele pergunta a ela o que aconteceu E ela responde que o pai dela estava tentando a vender para o Jason Lannister. E então eles decidem, né? E o Criston, ele fala que eles devem voltar para o acampamento, mas a Rhaenyra diz que o dia estava muito bonito e que eles deveriam passear pela Mata do Rei. E assim eles fazem. Os dois começam a passear junto e começam a conversar sobre as suas vidas. A princesa acaba dizendo que, embora ela seja a herdeira do Trono de Ferro, ela ainda é impotente. E aí o Criston responde que foi graças a ela que ele entrou na Guarda Real e que que ele devia essa honra a ela. E ele ainda diz que não chamaria isso de impotência. É, então, é uma conversinha ali que os dois têm junto. E a gente vê como a Rainira, ela realmente, ela tá muito chateada com o que tá acontecendo.
Tá, ela tá bastante chateada e, assim, com raiva mesmo, como a gente vê mais pra frente. É sobre essa questão aí do Cervo Branco, né? Que o Cervo Branco, ele tem um papel importante nesse episódio. Aí, quando eu vi que eles usaram isso na série, eu me recordei de algumas passagens que tem no Guerra dos Tronos, né? Onde... É, tem essa questão do Cervo Branco também. É, na caçada que o rei Robert, né, ele vai, onde ele acaba se ferindo, né, o que custa posteriormente sua vida, ele vai, né, para a Mata do Rei, porque eles ouviram, né, dos caçadores, né, das pessoas que, enfim, que ficavam ali em torno da mata, que tinha sido avistado um cervo, um veado, no caso, no livro é Veado Branco. Que tinha sido avistado um veado branco, né, que era muito raro, e por isso o Robert, ele vai à caça, né, com praticamente ali, com várias pessoas, vai com o Rhaene, o Barristan, o Sandor Clegane, o Bene Suan, né, todos eles vão ali caçar na Mata do Rei, na Mata de Rei, e deixando o Ned ali no lugar do rei, né, na ausência dele. É, e eu me lembrei também que num capítulo da Sansa, esse veado branco, ele volta a aparecer, né, que a Sansa diz que ela tá conversando com a Jane Pully, e ela vai e fala que ela tinha sonhado, mas na verdade ela não tinha sonhado nada, ela fala que falou assim para ficar mais bonito, mas que ela desejava que o Joffrey encontrasse, né, esse veado branco, pois se acreditava que os veados brancos eram muito raros e mágicos, né, e que ela gostaria que o Joffrey, né, o encontrasse, né, e depois é dito também, ainda no Guerra, que esse veado branco ele teria sido morto por lobos, né, e o que deixou o Robert muito irritado, porque ele só teria encontrado o casco e o chifre desse veado, e ele ficou furioso por isso e acabou indo atrás do javali, que acabou o ferindo, né? O que custou sua vida. Então, só para fazer uma conexão aí, né, entre esse uso aí do cervo branco, a gente sabe que provavelmente esse detalhe pode ter vindo do George Martin, já que é algo que está presente no Guerra dos Tronos. Pode ter sido um detalhe ali que ele deu a ideia, sei lá. Então foi só para fazer uma conexão aí entre a série e as Crônicas de Gelo e Fogo.
Até porque esse coisa do veado branco, ele tem realmente nas crônicas, mas ele não tem em Fogo e Sangue, nessa parte ali da Dança dos Dragões e tudo, ele não tem. É uma coisa da série, mas eu gostei. Eu achei legal isso, acho que não afetou de forma negativa. Ficou bem interessante. Ficou, inclusive, bem mágico.
Eu só não gostei da parte que eles falaram que o Cervo Branco representava, a dinastia de Westeros antes dos Targaryens, assim, porque eu achei que, sei lá, eu achei que foi uma frase meio boba, uma coisa assim, deu a entender que é, eu sei que não afeta nada, mas sei lá, eu achei meio desnecessário, porque dá a entender que o Westeros era algo único, tipo, já unificado, e não era assim, a gente sabe que tinham vários reis e tudo. Cada rei tinha um símbolo diferente e nenhum deles tinha o cervo branco como símbolo.
É, porque o Viserys, ele, quando ele sabe desse servo branco, ele se encontra com os caçadores reais e eles avisam que o animal não deveria estar tão longe. E aí um desses caçadores, ele conta isso realmente, ele diz, antes dos dragões dominarem Westeros, o servo branco era o símbolo da realeza nessas terras. Então, ele realmente diz isso. Eu não sei, eu tinha entendido porque as terras da coroa, antigamente, elas pertenciam à casa do Reno, não?
Ah,
Terras do rei.
sim, mas o cervo branco ele não era símbolo deles. Isso é isso que eu tô falando.
Ah,
Você tem
sim.
vários. E a forma como ele fala dá a entender que tá, tudo bem, estão ali na Mata do Rei, poderia ser, mas sei lá. Eu achei que ficou uma frase estranha, sabe? Assim, eu acho que foi mais assim para dar uma relevância, justamente para associar essa coisa do cervo, a realeza, pela maneira como eles conduziram, o papel do cervo nesse episódio, como a gente sabe o que vai acontecer. Então, olha, o cervo é um símbolo da realeza, que não sei o que lá, pelo que veio posteriormente. Então, acho que foi muito mais nessa intenção do que algo mesmo ali canônico.
Sim. Mas em volta aí desse cervo branco, o Otto, ele ouve essa história aí que o caçador real disse, e ele ainda volta a falar que aquilo era um grande sinal, e ainda mais no dia do nome de Aegon, né? Então, o Otto estava ali já meio que nessa função de tentar jogar ali os sinais para o Viserys para ver se ele nomeia o filho dele. E aí o Viserys, ele já é de noite, ele está na tenda e bebe vinho, um monte de vinho, e ele fica ali olhando para o Aegon. E aí vem o Tyrion Lannister. E ele entrega ao rei uma lança em honra ao príncipe. Ele ainda diz que espera que o golpe fatal no Cervo Branco venha dessa lança que ele está entregando. O Viserys pega a lança, fica admirado, agradece tudo. E aí o Lannister, ele comenta que ficaria honrado em tomar a princesa como esposa, que Rochedo Castle era esplêndido e que a princesa seria recompensada pela perda de posto.
Pois é.
E aí o Viserys, ele olha pro Tyland e pergunta: perda de que posto? E aí o Tyland, ele fala que se o Aegon for nomeado herdeiro, né, Viserys, ele interrompe e pergunta quando que ele faria isso. E aí o Lannister, ele diz que acreditava que isso iria acontecer porque o Aegon era o primeiro filho homem, né? Mas aí o rei ainda fala, muitos acreditaram, e ele ainda questiona o Tyland se os vassalos dele estavam questionando a escolha dele de fazer a Rhaenyra herdeira. E o Lannister responde que não, né? E aí o rei ainda fala que se tiver uma rebelião, é dever do Tyrion avisar isso. E aí, nesse momento, o Viserys ainda diz: eu não decidi nomear a Rhaenyra como minha herdeira por capricho. Todos os lordes do reino lembram-se claramente disso, né? Então, daí, como a gente até falou anteriormente, né, o Tyland, ele é um desses que já estão acreditando que o Aegon vai em algum momento ser nomeado herdeiro, Mas nesse momento eu achei bem legal que o Viserys ele se impôs, né? Até perguntando, perder posto? Mas por que que ela vai perder o posto?
É, eu gostei que ele se impôs, mas eu também achei legal o fato dele estar em conflito claramente nesse episódio, né? Eu gostei porque eu gostei porque eu acho que isso acaba valorizando a interpretação do ator, né, que faz ele. É, a gente sabe que o Viserys não vai até o final, né? A gente já falou aqui os principais traços do Viserys, as principais características, o que a gente gostou, o que a gente não gostou na adaptação desse personagem. Mas eu gostei de acompanhar o conflito do Viserys aqui nesse episódio. Não que ele tivesse desistido de fazer a Rhaenyra sua herdeira, né? Mas como que toda essa questão ali da presença do Aegon tá contribuindo pro humor dele. A gente vê que ele tá bebendo, depois ele vai desabafar, vai falar um monte de coisa. Então, isso daí eu achei interessante de ver no personagem aqui nesse episódio.
E o Viserys, nesse momento, ele tá bebendo horrores, mais vinho, e o Otto, ele chega ao lado do rei e começa a dizer que os caçadores não iriam demorar muito para achar o tal servo branco. Até porque nessa primeira parte aí do episódio, basicamente é tudo envolvendo o servo branco. Né? E aí, o Mão, ele pergunta ao Viserys o que que ele achou da proposta do Lorde Jaison. Né? E aí, o Viserys diz que o Lannister tinha se excedido em orgulho. Né? Aí, o Otto, ele fala que o Viserys é o rei e que a Rhaenyra, ela vai fazer o que ele ordenar. E aí ele responde que não quer mandar na filha, pois a única coisa que ele quer é que ela seja feliz. E aí o Otto, ele sugere casar a Rhaenyra com o Aegon. No que o Viserys, ele olha ali para o bebê Aegon e ele ri, né, dizendo que... fala, Otto, mas o menino acabou de fazer 2 anos e tal. Né? E aí ele imediatamente responde que foi ali para caçar e não para ser sufocado pela politicagem. E aí o Otto se retira. Né? Essa partezinha, essa sugestão é uma coisa que tem no livro e é uma sugestão sensata. Porém, a diferença é que no livro quem sugere isso é a Alicent. Né? E aqui na série eles colocaram o Otto.
É porque o Otto, a gente não sabe quando a Alice, sentido do livro, ela vai aparecer, né? Porque ela ainda não apareceu, né? A gente tem aqui uma menina inocente, uma flor de candura, flor de lis, né? Ela tá sempre aquela carinha dela de boazinha, né? Sempre aparentemente sendo manipulada pelo pai. É, a gente até mencionou no último episódio também que diz no livro que o Otto levou a filha, né, e que se especulava que ele levou ela para algo a mais, né, provavelmente para conseguir um bom casamento na corte, e ele era ambicioso, né? Então, assim, eu acho que a série está preenchendo mais essa relação entre eles dois, mas eu acho que a série também não pode perder de vista o papel que a Alicent tem nisso tudo, né? Ela tem um papel muito importante para a dança acontecer, né? Então, a Alicent do livro, né? Aquela do livro, ela ainda não apareceu aqui, né? Quem está movendo tudo ali, promovendo as conspirações, é o seu pai, o Otto, né? Mas ele deu uma sugestão que é plausível você casar a Rhaenyra e o Aegon. Se tivesse casado os dois, não teria a Dança dos Dragões, né? Só para ver o tamanho dessa decisão, né?
Pois é.
E o Aegon, o Viserys no livro, ele não aceita muito casar por causa, né, do caráter que o Aegon vai desenvolvendo também, né? E do fato de que ele, para ele, se o Aegon se casasse com a Rhaenyra, ele sabia que a Alicent ia manipular o Aegon para poder tirar esse poder das mãos da Rhaenyra, né?
Sim.
Então ele temia que isso acontecesse, da mesma forma como ele temia o Daemon, né? Também por esse motivo de casar a Rhaenyra com o Daemon, era para evitar que o Daemon chegasse no Trono de Ferro. E não casar a Rhaenyra com Aegon por Viserys era impedir que a Alicent tivesse acesso ao Trono de Ferro. Né? Então, aqui a Alicent está recebendo uma maciada legal, porque até então está tudo na conta do seu pai.
Vamos torcer para que em algum momento a Alicent que a gente vê no livro apareça,
Estou
porque
esperando.
senão ela tá muito como coitadinha. E se tem uma coisa que a Alicent não é, é uma coitada. Então, vamos ver aí nos próximos episódios.
Eu espero que essa virada dela seja tipo igual a da Flora, da favorita. Eu quero algo assim, quero algo assim. Tá muito boazinha. Eu quero depois, ó, uma virada assim, nível Flora.
Tomara. E aí, nessa que continua ali no, nessa tenda, nas pessoas celebrando e tudo, e aí chega o Larys Strong e ele avisa o rei que os batedores estão procurando pela Rhaenyra, porque ninguém encontra ela, mas que eles sabem que o Criston ele foi atrás da princesa, então eles esperam que os dois estivessem juntos. E aí o Viserys, ele já completamente bêbado, ele diz que a Rhaenyra sente prazer em contrariar ele, que se ele tivesse proibido dela se casar com Lannister, muito provavelmente então ela teria fugido com o Lorde Jaison por despeito. Ele ainda cita que não tem poder sobre a filha, e aí o Larys o lembra que o Jay Harris ele governou por meio século de paz, enquanto seus filhos fizeram caos, né? E aí ele diz, as filhas em particular. Nesse momento, para quem já leu Fogo e Sangue, eu só me lembrei dessa era.
Sim, o Jaehaerys cortou um dobrado com as filhas, principalmente com a Saia.
E aí a gente tem aqui o Larys dando mais uma sugestão sensata para o Viserys. Ele volta a falar em um casamento para Rhaenyra e ele sugere que ela se case com o Leonor, porque ele volta a citar que ele tinha anteriormente dito que o Viserys podia ter se casado com a Laena, até para reaproximar as famílias. E é que agora ele iria manter essa posição, mas dessa vez seria casar o Leonor com a Rhaenyra. E aí o Viserys, ele não responde o Larys, ele só se levanta ali do troninho dele vai embora. E que isso, muito provavelmente no próximo episódio, vai ter aí um desdobramento. E enquanto isso, a Rhaenyra e o Criston, eles estão ali na Mata do Rei, e o Criston, ele insiste que eles devem retornar ao acampamento, mas a Rhaenyra não quer voltar, ela quer ficar ali na Mata de Rei. E aí ela pergunta a ele se ele acha que algum dia as pessoas vão aceitar ela como rainha. E aí ele responde que as pessoas não terão escolha. E nesse momento acontece um barulho na mata. O Criston, ele se levanta, pega a espada, vai conferir o que está acontecendo. E um javali aparece completamente surtado, sai correndo ali do meio dos arbustos. Ele bate de frente com o Criston, derruba ele no chão. E esse animal vai e ataca a Rhaenyra. Ele vai para cima dela, ela fica ali desesperada, até que o Criston ele, né, acaba machucando o javali. E a Rhaenyra, então, ela se levanta ali em cima do corpo do javali e começa a matar ele violentamente, né? Ela pega ali a adaga dela e começa a cravar nele. E nesse momento, eu acho bem legal porque a gente volta lá pro início do episódio, né? Onde ela disse que não queria ir para a caçada junto com o pai, porque ela disse que os javalis choravam como crianças quando estão sendo mortos, né? E então agora ela tá ali atacando esse javali com uma raiva enorme, né? Então, eu acho que ela estava ali descontando tudo que ela estava sentindo.
Ela descarregou toda a raiva dela no javali. E por que choras, Robert Baratheon? Por que choras, Robert? A Emília matou o javali, entendeu? De forma violenta. Descarregou a raiva dela, toda a raiva dela nele. E eu espero que isso termine, sei lá. Assim, não sei, né? Porque eu fiquei pensando, será que eles estão colocando isso para mostrar como que ela é furiosa, como ela é violenta, quando ela tá com raiva, não sei. A gente sabe como é que o que que a dança vai se transformar, né, galera? A carnificina que vai ser. Aí eu já fico assim, mas foi uma cena bastante forte, né? E novamente, por que choras, Robert? Ela brutalizou o javali.
Completamente. E depois dessa cena, a gente tem ele tá na frente de uma enorme fogueira, e aí a Alicent chega ali com ele e eles começam a conversar. O Viserys está muito bêbado, e aí ele começa a desabafar com a esposa. Ele começa a dizer que ele nomeou a Rhaenyra como herdeira para proteger o reino do Daemon, que ela era a única filha dele, que ele a nomeou por amor. E aí ele diz, porque eu não mais acreditava. E então ele dá uma pausa e ele volta a ser o que ele disse lá no primeiro episódio, de que ele teve um sonho onde ele viu o seu filho usando a coroa do conquistador sentado no trono de ferro. E aí ele continua dizendo que ele achava que a Rhaenyra fosse a saída do abismo dele, da dor e do arrependimento. Ele achava que nomear ela como herdeira iria corrigir tudo. E aí ele fala que nunca se imaginou casando novamente, que ele teria um filho. E aí ele pergunta para Alicent: e se eu cometi um erro? Né? Então, esse momento que tem ali mostra bastante como o Viserys ele está realmente se questionando muito sobre essa questão de ter feito a Rhaenyra herdeira.
É, foi aquele conflito que eu falei, né? Que a gente vê o personagem nesse episódio. Que agora ele tinha uma solução, né? Mas ele nomeou a filha dele, a filha que ele amava, por amor, né? Enfim. Uma coisa também que eu achei legal aqui. Legal não, né? Assim, achei necessário. Ele falando da Emma, né? Que por causa dessa profecia maldita, ele levou a Emma ao limite. A gente viu aquela cena grotesca no episódio 1, né? E ele que fala que ele, eu queria tanto isso, eu vi essa profecia, né? Eu praticamente matei a Emma, que não sei o que lá. Então isso aí eu achei legal o personagem ter essa consciência, né? O que tornou o personagem, de certa forma, interessante. Embora eu não goste dessa profecia, mas isso tornou o personagem mais humano, né? Mais interessante. Então, por isso que eu achei que um dos pontos altos, embora não pareça, eu acho que um dos pontos altos do episódio é o Viserys. É o conflito que ele está atravessando. É o desabafo dele, né? Pelo menos nessa primeira parte, eu acho que ele é o grande ponto alto, do episódio. Depois a gente sabe que o Damon vai roubar totalmente a cena, como sempre, como deve, né? O maior. Mas, por enquanto, o Viserys, ele, eu achei que entregou. Acho que o personagem entregou aqui, o ator também, excelente atuação. Eu gostei bastante desse conflito do personagem aqui nesse episódio número 3.
E nessa, continuando nessa jornada aí do Servo Branco, no outro dia o Viserys vai até os Caçadores Reais e ele vê que eles encontraram um servo comum. E aí o Tyland, ele entrega a lança pro rei ir lá e matar esse animal. E é uma cena bem bem pesada, porque o Viserys vai ali e ele golpeia o servo uma vez, não consegue matar ele na hora, e aí o bichinho tá ali berrando, agoniando,
Ah, é
né? Vem,
horrível.
horrível, vem o caçador, mostra de novo aonde que o Viserys tem que acertar, aí ele vai ali e acerta, né? Mas é bem pesado, porque a gente vê ali o bichinho estava agonizando muito, né?
Ah, é
Mas
horrível.
é horrível mesmo.
Não gostei,
E
estou muito incomodada.
eu também não gostei. Mas aí, enfim, o servo morre. E aí todo mundo vai ali, começa a bater palma. Ah, ele matou o servo e tal. Enquanto isso, a Rhaenyra e o Criston, eles estão em outro local, lá no, né, na mata. Quando eles se deparam com o servo branco, eles ficam encarando ali o animal e o Criston ele até ameaça tirar ali a espada para ir, né, confrontar ele, mas a Rhaenyra diz para deixar o animal ir embora. E aí o servo vai embora e tudo. E essa parte eu gostei, eu achei muito legal mesmo. Porque isso foi basicamente afirmando ali que a Rhaenyra, ela é a herdeira legítima do Trono de Ferro, sabe? Que a realeza tá ali com ela. Então, eu achei bem simbólico essa cena.
É, a gente sabe que, apesar de tudo, né, a realeza está com ela mesmo, porque é ela que vai dar prosseguimento a essa casa. Vai acontecer de tudo, né? Todos vão morrer, inclusive ela, mas a realeza vai seguir com a sua descendência, né? Então, é aquilo mesmo. Dependente de quem tem mais direito ali naquele momento ao trono. Quem vai dar seguimento, né? A matriarca da casa Targaryen, a partir daquele da dança, né? É a Rhaenyra. Então, eu achei legal também essa parte. Eu fiquei também me perguntando, né? Como a Rhaenyra está sendo o tempo inteiro questionada, ela está sempre andando na corda bamba. Eu fiquei me perguntando se esse termo não pode ser importante mais para frente, né? Depois que o Aegon tiver maior, será que a gente não vai ver isso de novo? A única testemunha ali que a Rhaenyra viu o cervo,
É o
né,
Cristo.
é o Criston, que vai virar um dos seus maiores inimigos.
É.
Então, óbvio que ele vai ocultar, óbvio que ele não vai dizer a verdade se isso surgir novamente, né? Então, eu fiquei me perguntando, ela foi clemente, né? Ela não matou, deixou ele embora, foi ali de boas, mas será que a gente não vai ter algo exibicionista mais para frente? A gente sabe que a realeza encontrou que é ela. Pode ter defeito, você pode não gostar, você pode achar que um tem mais direito do que outro, mas a verdade é que a casa Targaryen vai seguir a partir dela. Então, acho que para mim a mensagem é essa, indiferente de trono, é ela que vai dar prosseguimento a essa realeza, né? Essa casa reinante. Então, eu fiquei
Sim.
me perguntando ali se isso não vai ser mais importante mais para frente, se não vai vir alguém para puxar o tapete dela sobre isso.
Até porque muita gente até falou: ah, mas a Rhaenyra viu o servo branco, mas a gente sabe o que que vai acontecer com ela. Sim, a gente, é como tu disse, todo mundo morre, né? Mas é realmente é o sangue que continuou na casa Targaryen foi o dela, não foi o do meu irmão. Então, até essa coisa dela deixar o servo ir embora enquanto o Viserys matou o servo que estava, né, sendo direcionado ali ao Aegon, eu acho que isso foi também isso, esse dizer de que é a linhagem dela que vai seguir. E é muito incrível porque a Rhaenyra, ela não foi só a matriarca ali da casa Targaryen, porque o sangue dela continuou em quatro casas de Westeros. A casa Targaryen, a casa Baratheon, a casa Blackfyre e a casa Longwaters, que é uma casa pequena ali das Terras da Coroa. Mas essas três casas, todas elas, descendem da Rhaenyra. Então, assim, é ela que seguiu, sabe? Então, eu achei bem simbólico, achei bem bonito. Foi um dos pontos altos do episódio.
E ela vai, né? Ela vai, não, vai seguir e com dois filhos sendo reis, né? O Aegon terceiro e o Viserys, né? Viserys segundo, depois, não é?
Sim.
Então, gente, não é pouca coisa, não, hein? A mulher
É.
macetou. E novamente, por que choras, Robert? Ela martelou o Robert nesse episódio, né? Porque primeiro matou o javali e encontrou o cervo branco e deixou ele embora, né? E o Robert só encontrou os chifres e os cascos. Por que chora, Robert?
E aí a Rhaenyra e o Criston, eles voltam para o acampamento carregando ali o javali que eles mataram e tudo. E é um momento que ela entra toda de cabeça erguida e as pessoas ficam ali encarando ela, né, olhando até porque ela tá bem suja de sangue e tal. Mas aí passou essa caçada e eles voltam todos para a capital. E aí a gente tem uma cena do Otto conversando com a Alicent. Eles têm uma conversa breve sobre a caçada, que as pessoas acharam do Aegon e tal. E aí ele começa a falar sobre o príncipe ser o futuro do reino, né? Que assim como Aegon primeiro, esse príncipezinho novo, ele nasceu para governar os Sete Reinos. E aí a Alicent, ela não fica muito feliz ao ouvir isso. E aí o Mão pergunta para ela se ela não gostaria de ver o seu filho como rei, ao qual ela responde, e que mãe não iria querer? E aí o Otto, ele insiste que o Aegon, ele deve ser rei, enquanto a Alicent, ela tá ali defendendo o direito da Rhaenyra. E aí ela cita, quer que eu crie um homem para roubar o direito de nascença da própria irmã? E aqui a gente tem uma coisa de que essa fala é outra coisa que tá no livro, mas quem diz isso é o Aegon. E aqui na série eles jogaram pra Alicent.
Tô falando que essa Alice tá estranha. Tô
Muito.
falando, gente, no livro, o Aegon, o próprio Aegon reconhecia o direito da Rhaenyra, né? Ele só aceita, né, se colocar contra a irmã. Eles não tinham, não eram muito próximos, mas até ele reconhecia o que o pai dele tinha feito, mesmo ele sendo um chorume, né? E ele só meio que aceita ali, né, lutar pelo trono porque principalmente a Alice, vão pressionar ele dizendo que a Rhaenyra vai ameaçar toda a linhagem dele, né? Toda a família dele. É aí que tem um plot twist, que ele vai e coisa. Aí aqui na série tem que ouvir a Alice falando isso. Ai, pelo amor de Deus. Eu quero a Alice do livro, gente. Até agora não veio.
O Otto, ele tá muito mais sendo Alicent do que a própria Alicent.
Pois é. Tô esperando ela matar o pai envenenado pra assumir o lugar dele. Como a grande conspiradora do programa, que ainda não veio.
Eu até estava comentando hoje que a atriz que a Olivia Cooke, que é a que vai fazer a Alicent adulta, pelas entrevistas que ela deu, ela diz muito de como a Alicent, ela, embora tenha o patriarcado dentro de si, que ela, de certa forma, ela seja uma vítima disso. Que essa personagem, ela não tem nada de inocente, ela não é tão boba como parece ser, e que no fundo ela sempre teve uma inveja da Rhaenyra, que ela sempre quis ter um pouquinho do poder que a princesa tinha e que teria futuramente, e que a Alicent, ela é muito recalcada e que ela é bem uma cobra. Isso o que a atriz diz, né? Vamos ver aí, né, em que momento que essa Alicent vai surgir. Eu espero que o que a Olivia Cooke falou em diversas entrevistas seja verdade, porque é isso que a Alicent é. Ela é uma cobra,
Pois
né?
é,
E
isso
não
aí.
essa menininha inocente aí que a série está mostrando.
É, eu tava rindo aqui porque eu me lembrei dessa declaração dela, eu me lembrei do autor do Euron, fez o Euron, dizendo que
Ah,
ele
sim.
seria o maior vilão de Games of Thrones, e a gente viu que foi aquela chacota, né?
Viado.
Então, assim, eu só acredito vendo. Eu preciso ver essa transformação. O momento Flora da personagem que, né, tem que vir o momento Flora dela, porque até agora ela não é a Alicent do livro, né? Ela não é. E a gente tá vendo, assim, que algumas decisões que ela no livro toma, a gente tá vendo o Otto meio que ocupando esse papel aqui. Eu acho que tudo bem para você dar uma importância para esse personagem, beleza? Mas a gente espera que a Alicent do livro venha em algum momento. Ela ainda não entrou na série, ainda não entrou no programa.
Vamos ver aí, vamos continuar acompanhando para ver se vai surgir essa Alicent. E o Otto, ele fala para Alicent que ela tem que tentar convencer o Viserys a fazer o Aegon herdeiro. E aí ela vai até os aposentos do rei e eles têm ali uma conversa breve também. Primeiro falam sobre a Rhaenyra ter que se casar com alguém, né? O Viserys até diz que ele quer que seja alguém que vá a defender e vai servir, né, a ela como rei consorte, né? Mas é uma conversinha bem breve tudo. E aí a Alicent, ela vê que em cima da mesa tem um papel, né, ali que tem algumas coisas escritas. E aí o Viserys, ele diz que é um pedido, né, uma carta ali que veio do Waymond Velaryon, que é aqui na série o irmão do Corlys Velaryon, que tá lutando lá nos degraus. E aí a Alicent, ela pega ali essa carta, lê, e no fim é ela que convence o Viserys a acatar essa ajuda, né? A Alicent tendo aí comentários bem sensatos aí pro rei.
Sim.
E aí, depois da Alicent falar que o Viserys deve mandar ajuda lá pros degraus, a gente vê que a Rhaenyra, ela vai até a sala do Pequeno Conselho para conversar com o pai. E aí ele cita que tá mandando ajuda pro Daemon e pros Velaryons, né? O Viserys, ele entrega ali uma carta para o mensageiro e ordena que eles vão embora. E aí a princesa e o rei começam a conversar. Aí de novo eles têm ali uma discussão e tal. E aí ela diz que se sente dispensável, né? Que ele quer a substituir pelo filho da Alicent. Mas aí o Viserys, ele volta a dizer que não quer a substituir. E, né, inclusive, nessa cena, ele volta a afirmar que ela continua sendo a herdeira dele, né? E eles também voltam a conversar sobre o casamento. E ele, o Viserys, ela deve escolher alguém para ser o seu marido, que isso deve ser uma escolha dela. É, e bem no finalzinho dessa cena, o Viserys, ele ainda diz que por um momento ele hesitou, né, em fazer ela herdeira, mas que ele não iria mudar isso e que ela ia continuar no mesmo lugar, que ela não iria ser substituída.
É, e é aquela coisa, né? É, ele tá meio que seguindo o conselho que o Larys deu para ele. Se eu não me engano, é ele que fala que era para ele deixar a Rhaenyra escolher, mas meio que sem que ela percebesse que ela tava sendo meio que manipulada, né?
Sim.
Então a gente tem que ver até como isso vai se desdobrar no próximo episódio. Porque, ó, ele deu carta branca para ela. Porque, assim, o noivo que foi jogado para ela foi o Lyanno Velaryon. A gente sabe que ela, de fato, vai casar com ele, né? Então, vamos ver que tipo de manipulação que vai vir aí para ela achar que ela tá decidindo por conta própria, quando, na verdade, já era algo ali que eles estavam já articulando nos bastidores, né?
Sim, é, até porque no livro quem escolhe o marido para ela é o próprio rei, né, e o conselho, né? Eles inclusive não tinham consultado a Rhaenyra sobre isso, e quando foi dito com quem ela iria se casar, ela ficou bem contrária a isso, né, porque ela não queria casar com o Leno, né? Então, é, assim, a gente tem que ver como é que vai ser ali na série. Isso muito provavelmente vai ser mostrado no próximo episódio, né? Mas ficou aberto aí que é ela que tem que escolher alguém para se casar. É,
Entre
então,
aspas.
é. É. Por isso que a gente, né? Vamos ver como é que vai ser aí esse desdobramento aí. E aí, depois disso, a gente volta lá para os degraus. E a gente vê que tem um dragão colocando fogo em alguns navios, está atacando ali alguns lugares. E a gente passa para o Corlys, está tendo ali um conselho de guerra ali em cima de um monte. E aí o Corlys Velaryon, ele começa a comentar a situação deles. E tá complicada, eles estão perdendo a guerra e feio. E aí o Leonor, ele começa a fazer estratégia. Ele diz que eles devem usar alguém como isca para atrair a Triarquia e tirá-los das cavernas, porque é onde eles estavam escondidos. E aí o Vaymond, ele não gosta dessa ideia, mas o Leonor, ele começa a falar que o Daemon deve ser essa isca. E nesse momento começa a ter uma intriga ali entre os Velaryons, porque o Vaemond, ele responde que o Daemon era o motivo da derrota deles. E inclusive ele tenta incitar uma revolta contra o príncipe. E aí nesse momento, o Daemon, ele chega com o Caraxes, ele pousa lá em cima, bem no alto do morro, e aí ele desce, começa a caminhar ali entre as pessoas, vai até onde os Velaryons estavam, tira ali o elmo que ele tava de armadura e tudo, se vira, fica olhando para os soldados e tal, até que chega o mensageiro que o Viserys enviou, e aí ele entrega ao príncipe ali né, o pergaminho e tudo, o Daemon abre e começa a ler a mensagem. E a gente vê que, bem debochado, estava lendo ali a mensagem. Ele lê, devolve ali o papel para o mensageiro, se vira para a mesa, pega o elmo e começa freneticamente a bater ali no mensageiro. Deu uma surra das grandes. E o Collis, o Leonor e o Vaymond, eles vão ali desesperados, seguram o Daemon, puxam ele E a gente vê que o Daemon, ele ficou completamente furioso, né? Ele não ficou nada feliz ali com o que leu.
E eu, se eu não me engano, isso acontece no livro também, né?
Sim.
Dele bater no mensageiro, quase mata o mensageiro. Porque quando o Viserys manda lá a cartinha para ele, né? Oferecendo ajuda. Tem um episódio parecido com esse, eu não sei se é nessa mesma situação, não vou me lembrar, mas eu, essa coisa do mensageiro eu lembro que tem alguma coisa do tipo no livro.
Tem.
Pode falar.
Assim, é porque tem, realmente isso acontece no livro, só é em um momento diferente. Porque a série, eu percebi que ela tá fazendo assim, ela tá entregando pontos que tem no livro, mas em momentos diferentes. Né? Por exemplo, aqui o Damon, ele bateu no mensageiro, deu uma surra. Tá? Isso tem no livro. Só que acontece quando o Viserys se casa. E aí o Daemon é avisado e aí ele fica furioso e dá essa surra nesse mensageiro. Aqui foi nessa Guerra dos Degraus, né? Então, assim, o Daemon, ele realmente fez isso, mas em um momento diferente. Mas é coisa do príncipe mesmo. Aí é interessante porque depois dessa surra que o Daemon deu, ele sai dali desse conselho de guerra que estava tendo, ele entra ali num bote e começa a ir em direção, né, atravessar ali as águas e tudo, e a gente ao fundo ouve a mensagem que o Viserys enviou, e ela dizia assim: irmão, ofereci 10 navios e 2.000 homens para zarparem de Porto Real e se juntarem aos esforços nos degraus. Embora o tempo e as circunstâncias tenham nos afastado, saiba que não desejo vê-lo falhar em seu curso. Em vez disso, é minha esperança que esta ajuda traga a vitória que até agora nos evadiu. Eu rezo aos deuses todas as noites para que você retorne em segurança. Então, essa foi a mensagem que o Viserys enviou ao Daemon.
Eu achei muito legal a atuação do ator nessa parte, quando ele tá lendo a carta, né? Ele começa debochado, tipo, ai, o que que ele quer? Ele lê a carta e, assim, conforme ele tá lendo, você vê que ele se comove. Ele se comove, tipo assim, você sente, assim, que ele se sente orgulhoso pelo irmão dele. Tá oferecendo ajuda, mas ao mesmo tempo tem o seu orgulho que fala mais alto dele não querer a ajuda do seu irmão mais velho, não ficar à sombra do Viserys. Tipo assim, orgulho por saber que é importante, relevante para o rei, né? E orgulho por não querer viver sobre a sombra do mesmo, né? Então eu acho que foi ali um mix de sentimento. Né, eu acho que isso ficou muito expresso, foi muito expressivo pela atuação do ator nesse momento. Eu gostei bastante tanto que quando ele pegou o elmo e bateu no cara, fiquei surpresa. Eu, ué! Eu achei que ele ia falar assim: ah, meu irmão, ele vai nos ajudar, mas não, ele faz o oposto, ele bate no cara e aí ele decide que ele vai resolver o negócio ali por conta própria, ele sendo o protagonista, sem a ajuda do irmão, que é isso que ele faz. Basicamente, ele tá com foda-se pra ajuda que o Viserys ia mandar para ele.
Sim, e isso a gente consegue entender porque no episódio anterior, a gente vê que o Collis, ele conversou com o Daemon, né, lá em Derivamarca, e ele começou a dizer para o príncipe que os dois eram segundos filhos e que eles tinham que provar o seu valor. Então, ele e o Daemon vão ali para os degraus para fazer essa guerra contra a triarquia. E a gente vê ali no início do episódio, já se passaram 2 anos, então é todo esse tempo ali que eles estão nessa guerra. E aí do nada o Viserys vai ali e decide enviar ajuda. Então eu acho que também teve isso pro Daemon, de que ele estava ali numa guerra, tentando provar o seu valor. E aí eles estavam perdendo e ficou esse conflito ali de, poxa, mas será que não vou conseguir fazer isso? E aí entrou dele bater no mensageiro e resolver, né, botar ali, mostrar a cara e tentar ganhar essa guerra. Então, eu acho que deu para entender bastante até qual por que essa reação do Damon. Porque ali ele ficou furioso.
Sim, e ele vai lá, né, se oferecer como isca, né? Era óbvio que ele ia dar o golpe. Vai lá, pega a bandeira, não sei o que lá, de paz. Porque qual era a estratégia que o caranguejo lá, engole caranguejo, tava fazendo? Todas as vezes que o Daemon chegava com o dragão, eles se refugiavam em cavernas, né? E como eles não tinham um exército, então não tinha força, contingente suficiente ali, então só o dragão ele não resolvia, né? Você conseguia pegar eles ali em campo aberto. Agora, quando eles se enterravam lá nas cavernas, era difícil combater eles, né? Então, por isso que talvez a guerra provavelmente se estendeu aí por 2 anos, né? Então, a estratégia do Daemon é se colocar como isca para atrair eles para fora dessa caverna, né? E aí a gente tem lá o início da luta, né, e tal. E eu achei assim algumas coisas muito parecido com a Batalha do Bastardos, assim, a coreografia ali da batalha, né? O Daemon ficando isolado, né, assim, cercados por todos, a ajuda chegando assim, né, aos 45 do segundo tempo, né? Então foi aí meio que uma referência, né, a Games of Thrones, né? Esse momento aí que foi a Batalha dos Bastardos, me lembrou bastante.
Aí eu achei bem ruim.
Não tô dizendo que foi bom. Eu assim, eu não achei coisa não, mas eu achei ali que teve algumas coisas que da coreografia, entendeu? Da batalha, né? Ele correndo, igual o Jon Snow, ele, tipo assim, depois pegando a espada pra lutar com todo mundo, pegando o negócio lá pra lutar com todo mundo, ele sozinho, né? Aí depois vem, chega lá o dragão e tal pra salvar ele, igual a galera do Valyrian chegando. Então eu achei assim que remeteu, mas isso não significa que eu tenha gostado. Inclusive, me incomodou muito. Uma coisa que me incomodou, pode parecer bobo, mas que me incomodou, que a qualidade da cena foi o filtro que eles usaram, muito cinza, e tinha muito cinza aí na cena. Parecia tudo a mesma coisa, parecia um monte de bloco de cimento. Tipo assim, me incomodou. Sei lá, podem rir de mim, mas eu tô incomodada já com essa película que eles estão usando nessa série, que eu acho que não valoriza a própria qualidade da produção. Né? Tipo assim, um tom muito amarelado, muito pastel em algumas cenas, e nessa tudo cinza, parecia que eles estavam numa pedreira, não ia, parecia que era tudo uma pedreira ali de explosivos no fundo. Eu achei muito estranho, assim, algumas coisas, né? E também não mostrou lá a luta dele com o cara também, né? Que seria um ápice do episódio, ou dessa cena, né? Eu acho que o grande momento é a entrada do Lionel, né? Com o dragão dele, Sea Smoker. Mas, assim, eu vi muita gente falando, oh, meu Deus, essa cena, mas eu não achei nada demais também, não.
Sim. É, não, eu concordo contigo. Essa batalha, ela remeteu bastante à Batalha dos Bastardos. Inclusive, é o que todo mundo comentou e fizeram um paralelo, porque realmente tem. Mas, assim, eu acho que o ponto alto disso é a entrada do Daemon. E é isso, sabe? Ele vem, pega a bandeira, aí ele se ajoelha, pega a Irmã Sombria, agarra, vai dar ali para o soldado da Triarquia. Quando vê e começa, né, a lutar com os caras, derrubar um por um, né? Mas eu acho que esse foi o grande, né, o ponto alto dessa batalha foi o Daemon. Ele entregou tudo, Inclusive, o Matt Smith, maravilhoso como Damon, ele tá entregando um ótimo personagem. E é isso, nessa cena, nesse episódio ele não disse uma palavra e roubou toda a cena, né? Então, ele tá maravilhoso demais. E também o Leonor, que foi ótimo ali no Seasmoke. Eu acho que o Leonor, ele entregou muito do que a gente ia ser se tivesse um dragão. Porque eu adorei ele em cima do Seasmoke, queimando as pessoas, e aí. Cara, eu achei isso muito engraçado. Eu adorei.
É, foi um momento legal.
Não, isso aí foi legal. Eu adorei muito mesmo. O Seasmoke também, bonitinho, lembrou bastante o estilo dos dragões da Daenerys.
É.
Ele tá bem pálido também. Achei ok o dragão, né? Mas eu acho que são os únicos pontos mesmo da batalha, os pontos que foram legais. Inclusive do Seasmoke dando um rasante, pegando ali uns soldados e largando do
Né,
alto.
largando.
Mas isso eu acho legal, mas acho que teve mais falha do que coisa boa, né? Inclusive o Daemon tendo basicamente o mesmo plot armor que o Jon Snow teve na Batalha dos Bastardos, que
Sim.
era um milhão de flechas caindo e tudo caindo ao redor deles e nenhuma acertando, né? Inclusive que, né, se for para comparar, o Daemon pelo menos levou três flechadas. O Jon Snow foi muito mais protegido, mas o Daemon
Sempre.
teve sim um plot armor pesadíssimo nisso ali. E no fim, que a gente esperava ali um embate do Daemon com o Kragas Dahar, não teve. O
Pois é,
que
essa parte foi bruxante.
foi demais. Eu não sei também se eles não podem, quem sabe no início do próximo episódio, dar uma continuação e até dar uma voltada para mostrar como o Daemon encarou o Kragas. Porque o próximo episódio ele se chama O Rei do Mar Estreito. Vai ser um episódio que vai focar bastante do Daemon. Então, não sei.
É,
Pode
pode
ser
ser.
que eles voltem um pouquinho para mostrar, porque realmente foi decepcionante, bastante. E ali no finalzinho, também que foi uma cena bem legal do Daemon saindo da caverna. Ele segura o Kragas pelo braço, né? Sai com ele da caverna e o Kragas foi cortado ao meio completamente. Aí ele joga ali na água, deu para os caranguejos comer, que inclusive é uma coisa que o Daemon disse lá no início do episódio, quando ele chamava pelo Kragas, ele disse: "Venha que eu vou te dar para os caranguejos te comer" e tal, né? Então, aí termina esse episódio com o Daemon tendo derrotado aí o que era para ser o grande inimigo aí desse episódio, e ele fica todo sujo de sangue, né? Mas foi a interpretação do Matt como Daemon, né? O Daemon ali nessa parte foi perfeito, foi muito patrão. Eu acho que, embora tenha sido rápido esse final, eu acho que ele ofuscou o resto do episódio, porque esses minutinhos de Daemon foram perfeitos.
Sim, mostra também aí uma diferença entre ele e o irmão, né? O Viserys, né? Ele foi lá pro campo de batalha, cortou o cara no meio, o Viserys sofrendo por matar o javali. Deu
Sim.
uma estocada, o javali continuou lá sofrendo, nem para matar o bichinho de forma limpa. Aí uma pessoa, ah, aqui, meu rei, tem que ser aqui. Aí ele foi lá na segunda, matou o bicho. O Daemon já foi lutar, cortou o cara no meio, é isso daí, intestinos para fora. Bem diferente aí a diferença entre os dois irmãos. Ai, meu Deus. Filhos do Baelon e da Alissa, meus bebês.
Né? Mas é isso. Esse foi o terceiro episódio de House of the Dragon. Tem mais alguma coisa para comentar?
Não, não.
Então é isso. Nós encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil e esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar as próximas análises de House of the Dragon, dos capítulos da releitura e também escutar outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhem a gente nas redes sociais também, só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.